Entendeu? Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Irmão Ramiro, tentei falar com o irmão hoje o dia inteiro, não consegui. O telefone não atendeu. É. Fora de ar. Uhum. Recebeu, né? É. Depois da reunião a gente fala. Amém. Amém. Todo mundo feliz com a carreira que abraçou? Estamos aí na luta, pelejando. Saindo dali, era para ser uns 5 dias só, né? Divina, depois da reunião, pegar seu trocar comigo. A roupa. Mas estamos demorando lá. Estamos demorando, porque aí foi aparecendo coisa para fazer. E mais uma semana, eu creio duas ainda, para terminar lá, se Deus quiser. Porque o problema é o seguinte, a gente não sabe quanto tempo vai ficar aí no salão, né? Não sei quanto tempo nós vamos ficar ali no salão. Pode ser a ideia, o projeto, né? O projeto que tem é para construir lá no estacionamento, construir estacionamento nos 3 primeiros andares. E um salão no 4º andar. Né? Essa ideia do Toninho, Né, Toninho? Toninho e Jaqueline, que estão incentivando essa coisa. E fazer um salão bem grande, porque a igreja está crescendo muito. Né? O salão não está comportando. Do Fernando? A menina do Fernando? Não, do Fernando, a esposa do Fernando. Natiele. Natiele está trazendo um membro. Né? Parece que tem mais aí uns casamentos em vista, então a igreja está crescendo, né? Também segurar o pessoal para não sair. Estou vendo o Paulo Júnior, tem umas 3 reuniões que eu não vejo o Paulo Júnior aqui. Ó. É difícil fazer um membro, mas vai perder de uma hora para outra. Então, pessoal aí que, né, que tem mais contato com o Paulo Júnior, vê o que aconteceu. Né, a esposa do Paulo Júnior, então, como é que chama? Elane, esqueci até o nome dela. A Elane. Faz é tempo que eu não vejo a Elane aqui. Elane, Paulo Júnior. Quem mais? Aí o Paulo Júnior, depois a Elane tem mais tempo que não aparece aqui. Tem outras pessoas. Então é preciso que aquele que está mais próximo dele vá saber o que foi, o que aconteceu, o que eu fiz de ruim para poder expulsá-los daqui. Com alguma coisa eu devo ter feito. Né? Agora mesmo eu estava falando para o Dariel, tem um negócio ali para fazer, que a hora eu xingo eles aqui, eles vão embora. Né, Dariel? Cadê o Dariel? Ali, ó. Mas era para ficar somente uma semana e depois foi surgindo coisas, e aí a ideia é arrumar aquele salão ali de tal forma que ele possa nos aguentar aí uns 4, 5 anos, 6 anos, sei lá quanto tempo, até a gente dar sequência, né? Lá do outro lado, se Deus quiser, Deus permitir, talvez não na minha geração, mas lá do Suzano, quem? Rodrigo, ou então Gabriel, do Erickson. É Gabriel, né? Gabriel. Construir lá o estacionamento na parte de baixo, o salão na parte de cima. A hora que terminar por aqui, a gente não para mesmo, aí nós vamos mexer do lado de lá, né? Mas a igreja animada, assim, tem que aproveitar a disposição, né? O ânimo, aquela, assim, todo mundo pegando firme e tal, querendo. É isso? Amém. Então nós estamos aqui, firme aqui na casa dos pombos. Mas vamos tocando para frente. Amém, gente. Às vezes a gente fala em pecado. A gente fala assim, é pecado. Como que seria? Como seria a conversão da pessoa? Então, às vezes tem uns que não cresce, não prospera. A árvore não cresce. Né? A árvore não cresce, então a árvore não pode dar fruto, porque ela não cresce. A água permanece suja, então ela não pode ser usada para beber, para poder alimentar os outros, porque a água permanece suja, não limpa. Isso tudo é consequência de pecado. O que Deus veio fazer na terra foi tirar o pecado do mundo. O que Deus veio fazer na terra foi tirar o pecado do mundo. E como que se tira o pecado da gente? Como que tira o pecado da gente? Como será que Deus faz para tirar o pecado? Tem uma música que a gente canta aí, não me lembro bem, mas que fala assim, derrama, nós faz chover, faz chover, né? Uma música até bonita, o pessoal canta porque ela tem um ritmo assim gostoso, né? Faz chover, como é que é o negócio? Tem um ritmo bonito, um ritmo gostoso. Então, todo mundo canta, né? Faz chover então. Derrama chuva sobre este lugar, derrama chuva sobre nós. A humanidade está precisando dessa chuva, etc, etc. Que chuva é essa? Né? Que chuva é essa? Às vezes a gente canta e não sabe o que, que significa as coisas. Canta, porque o ritmo é bonito, tal, etc., mas não sabe o que está cantando. Faz chover, né? E derrama chuva, tal, etc., mas não sabe o que está cantando. Outra coisa também que é interessante é quando fala assim, derrama sobre nós o teu Espírito. Tem também uma música que fala isso, né? Não retire de nós a tua graça, derrama sobre nós o teu Espírito, etc, etc. Como que Deus derrama o Espírito sobre a gente? Como que Deus derrama o Espírito? Tudo vocês podem resumir numa coisa. Tudo você pode resumir numa coisa. Tudo está relacionado com o quê? Cheque. Tudo está relacionado com Toninho. Everson, tudo está relacionado, a chuva, faz chover, derrama o seu Espírito sobre nós, etc. Tudo está relacionado com o quê? Com a palavra. Tudo está relacionado com a palavra. E a palavra, ela exige obediência. A palavra, ela exige obediência. O que é pecado? É não obedecer. Tem uma música também que fala, o segredo é te obedecer, Senhor. O segredo é te obedecer. Né? Na música fala, onde eu colocar a planta dos meus pés, onde eu botar a minha mão, etc., está abençoado, será. Aí lá no meio ele fala, o segredo é te obedecer, Senhor. Né? E realmente o segredo é obedecer. Então tudo está relacionado com a palavra. Você obedeceu, a chuva cai sobre você, o Espírito é derramado sobre você, entendeu? É, onde você colocar a planta do seu pé, abençoado, aonde você botar a sua mão, tudo que você pedir a Deus, etc. Então, tudo isso é... O segredo é obedecer. Obedecer à palavra. É, não tem outro jeito. O pecado significa, consiste em não obedecer. Não obedecer. Se a pessoa não obedecer, ela não cresce, ela não é abençoada, ela não vê nenhum crescimento. A própria igreja rejeita, a igreja não vê, não percebe, não dá fruto que presta, fica toda a vida parada ali, estacionada, porque já outros... Como um exemplo, né? Foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo enfiou a cara mesmo para valer, em cima da palavra. O apóstolo Paulo, ele foi e abraçou mesmo a palavra. E procurou entender o máximo possível a palavra. Então, o cristão, o filho de Deus, aquele que se converte ao Senhor, se ele quer que a palavra cumpra em sua vida, toda palavra cumpra em sua vida. Porque eu falei, quando você lê um salmo, o salmo está falando de você. Quando você lê as escrituras tão, elas estão falando de você. Foi assim que Jesus entendeu. No livro está falando a meu respeito. No livro aí, ó, você, qualquer lugar você lê Isaías, Jeremias, etc., está falando ao meu respeito. E ele é a cabeça, nós somos o corpo. Se está falando a respeito dele, está falando a respeito de nós também. Então a sua vida não está boa, não? Você percebe que você não está bem espiritualmente? Mas você está lendo? Você está meditando na palavra? Você está procurando entender? Não. Você não sabe, e isso vai te causando um decréscimo, uma derrubada feia, e aí pronto, não sai mais nada, não sai mais nada, não tem mais nada. Tudo, a consequência é essa. Ninguém vai ser abençoado, ninguém vai ser salvo, ninguém vai... Se continuar pecando. Se continuar pecando. E como que eu sei que eu não estou pecando? Quem vai me dizer que eu não estou pecando? É a palavra. Olha, só de religião ninguém vai para Deus, não. Só de acompanhar marido, acompanhar a mulher, assistir isso, assistir aquilo, não vai resolver. Eu estou avisando, quem avisa, amigo é. Amém? Qual o compromisso que você tem com a palavra? O verbo é a palavra, o verbo é a palavra. O verbo de Deus é a palavra. O verbo se fez carne, então é a palavra encarnada. A palavra encarnada. Jesus disse, minhas palavras são espírito. Minhas palavras são vida. Amém? Quem de mim se alimenta é o alimento. Né? O rio que corre, quando a pessoa faz correr o rio, Senhor, não sei o que e tal. Mas não sabe o que é esse rio. Esse rio é a palavra. A chuva é a palavra. É, são maneiras diferentes que Deus usou, figuras diferentes que Deus usou para falar da mesma coisa. Do seu, da sua doutrina, do seu ponto de vista, que é a palavra. Medita nela, de dia e de noite. Tem um versículo que fala sobre isso. Como é que é o versículo? Hã? Como é que é? Pois é, quem que antes do seu prazer tem? Como? Isso. Aí, ó. Pois é. Antes. Pronto. Repete, Ramiro. Isso, para mim não andar segundo o conselho dos ímpios, eu preciso ter a palavra na cabeça. Quando o ímpio vier falar para mim, eu falo, não, eu tenho uma maneira diferente de ver isso. Eu tenho uma palavra diferente. Então o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se assenta à roda dos escarnecedores, e não, pois é, para que isso ocorra, você precisa ter conhecimento, entendimento. O povo se perde por falta de, você medita na palavra, então você não tem defesa, você não tem proteção não, você começa e vai se perdendo, quando você pensa que não, o tempo vai passando, você vai se perdendo, se perdendo, vai se desmanchando todo. Por quê? Porque você não está obedecendo. Não está obedecendo. Então, o resultado, às vezes, da igreja enfraquecer, da igreja, né, aí apela com qualquer coisa, aí, né, faz cada barbaridade danada, aí peca, não tem temor, conversa durante a reunião, sabe? Às vezes, durante a reunião está explicando, a pessoa está conversando, entendeu? É assim. Vamos ver um versículo, eu falei, eu dei a introdução, agora vamos ler aqui. Porém, Jesus, capítulo 8, vamos lá, versículo 1. João, capítulo 8, versículo 1. João, capítulo 8, versículo 1. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo, vamos ler, quem pode ler, por favor?
Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério.
Amém, para um pouquinho. E pela manhã cedo voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e assentando-se, o que ele fazia? ensinava. Ensinava o quê? A palavra. Dava uma oportunidade, e ele ensinava. Agora, quem ensina é porque sabe. Quem ensina, sabe. E a igreja, toda a igreja precisa saber. Porque toda a igreja, produzir fruto, gente, é ensinar. Semear a semente é ensinar. Falar das coisas concernentes ao reino de Deus é ensinar. E Jesus deu o exemplo, ensinando. Passava o tempo todo no templo ensinando, ele ia para outro lugar e ensinava. Todo lugar que Jesus ia ensinar. E você, se você, a boca fala o que o coração está cheio. De vez em quando você chega e não sabe ensinar, você não sabe falar sobre Deus. Você não sabe falar qual a palavra que está no seu coração. Deus disse, eu vou colocar as minhas palavras no coração. Hebreus capítulo 10, lá em Hebreus está escrito assim, ó, vou botar as minhas palavras no seu coração, na sua mente as inscreverei. Então aí será o meu povo. O povo de Deus é aquele povo que tem a palavra. Amém? O povo de Deus é o povo que tem a palavra. Ou seja, que sabe falar. Até a minha estava dando um conselho, e acho que eu vou seguir esse conselho. Chegar aqui domingo, igreja cheia. Tem um pessoal dizendo que domingo normalmente a igreja está cheia, né? Igreja. A igreja está cheia, né? O jeito cachimbo põe a boca torta. Não, mas eu gostei do exemplo, do conceito. Então, fala assim, por exemplo, Toninho vai pregar domingo. Entendeu? Cezinha vai pregar domingo. Domingo, Cezinha vai pregar. Eu não vou avisar o pessoal, não, porque se avisar o pessoal não vem, né? Deixar o pessoal vir. Quando o pessoal chegar aqui, quem vai pregar? Rodrigo. Darel vai pregar. Amém? Vocês concordam? Por quê? Porque aí todo mundo vai ter a oportunidade de falar o que ele tem no coração. Qual ele abre a boca, ele sai e vai falar. Quem vai falar? Né? Manel vai falar. Amém, Manel? Então o Manel vem, chega aqui e fala. Amém? Jesus ensinava. Ele disse, pelo tempo, já era para ser mestre. Então, todo mundo aqui tem tempo para ser mestre. Quem vai pregar? O Emerson. Vai pregar. O Checker. O Erickson. Felipe vai pregar. Pregar mal, irás mal. Amém? Se a igreja, que a igreja, ela é exigente. A igreja é exigente. Então até é importante que a igreja realmente venha para poder julgar a pessoa que está pregando. Aí terminar, papel, ó, pregou muito bem, falou muito bem, né? Nós descobrimos um profeta. A maioria, vai pregar. Aí nós descobrimos um profeta. Um homem de Deus. descobrimos uma pessoa que conhece, que sabe falar sobre a palavra. Então Jesus não era assim, ele não ensinava, não falava, e ele não mandou falar, todo mundo ensinar. E pondo, continua por favor, pondo a mulher no meio.
E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando.
Então, a mulher fez uma coisa, praticou um ato. Qualquer ato que você praticar, você mesmo, vai julgar o seu ato. Por que não julga você mesmo seus atos? Amém? Julga você mesmo seus atos. Qualquer ato que você praticar, qualquer um, você vai examinar. De acordo com o quê? Com a palavra. Então você mesmo vai julgar os seus atos. Então, quando ele colocou a mulher lá, os escribas colocaram a mulher lá no meio, a mulher tinha cometido um ato. E estava todo mundo ali para julgar o ato cometido. Se era pecado ou se não era pecado. Porque se fosse pecado, o destino da pessoa é o inferno. O destino da pessoa é a perdição, é a maldição, não é a bênção, não é a paz, não é a felicidade, não é. Se for pecado, o destino da pessoa é o lado ruim, é o lado mal. Então, quando eles pegaram a mulher tinha cometido um ato, e todo mundo estava ali para julgar, será que é pecado ou não é pecado? Isso não acontece com a gente o dia todo? O dia todo, a gente não está fazendo as coisas? E todas as coisas que você fizer, você mesmo deve julgar. Olha, pequei. Pronto, pequei. Confessa o seu pecado. Confessa o seu pecado, pede perdão e faz o quê? Como? Bem alto. Falar aí para falar alto. Como? Bem alto. Isso. Vai e não peca mais. Você cometeu o pecado hoje. Amanhã você comete de novo? Depois de amanhã você comete de novo? Então você não está querendo ir para o céu. Então você não está querendo se converter. Você não está querendo. Você não está preocupado com a sua santidade. Você não está preocupado com a sua justiça. Porque você está pecando e está insistindo no pecado. Você sabe que é pecado. Por que que você sabe que é pecado? A palavra, a luz, eu ando na luz do Senhor, eu ando na palavra de Deus. Então, a luz aqui me deu um sinal de que aquilo era pecado. Eu pequei, pronto, Senhor, pequei. Pequei contra o Senhor, pequei contra o céu. Fiz o que não era justo, que não era bom, pequei. Me perdoa, tem misericórdia de mim, tal, etc. E eu continuo a vida normal, me esforçando para não pecar mais. Pode ser que eu volte a pecar naquilo, pode ser, mas eu vou lutando contra aquele pecado até que um dia eu não fico para trás. Por exemplo, eu caso do cigarro, da bebida, mas tem coisas que não saem da vida da gente. O cigarro saiu com facilidade, a bebida saiu com facilidade, que outra coisa saiu. Mas tem coisas que não saem. Por que que não sai? Porque você não admitiu que isso é pecado. Não sai. Então, por exemplo, quem veste mal, continua vestindo mal. Por quê? É pecado. E por que que ela tem essa certeza de que não é pecado? Com base em quê? Com base em quê que você acha que não, isso não é pecado? Não tem fundamento nenhum, não tem base nenhuma, porque a única base nossa é a palavra. Então você tem que ir lá na palavra e está lá, ó, pode fazer isso sem problema, está aqui, ó. Pode fazer. Então, tem coisas que saem. Tem coisas, tem pecado que você consegue eliminá-lo com facilidade. Mas vocês concordam que tem pecado que fica? E não sai? E não sai por quê? Porque nós não admitimos que aquilo seja pecado. Não é pecado. Isso não é pecado, não. Não é. Pronto. Não aceita e continua fazendo aquilo. Não é pecado. Dentre nós aqui, será que tem alguém que não peca? Dentre nós aqui, será que tem alguém que não comete pecado nessa situação? Comete o pecado, sabe? Não. Comete o pecado porque não sabe o que é pecado. Ele mesmo descartou. Não é pecado. E vive cometendo o pecado. Eu mesmo poderia citar aqui, punhado. Bem? Então, gente, ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. Nós temos que eliminar o pecado da nossa vida. Nós temos que eliminar o pecado da nossa vida. O que é a pessoa ser santa, perfeita? É a pessoa que não peca. Não peca. Eu não posso, Deus disse, não se conforma com o mundo, não vos conformeis a este mundo. É um mandamento de Deus, então, conformar com o mundo é pecado. Não é? Isso que eu estou dando um exemplo. Só de você achar que tudo é natural, só de você achar que tudo é normal, é pecado. Amém? Tudo posso, nem tudo me convém. Sinal que tem alguma coisa que é pecado. Nós não podemos conformar. Então, continuando aí, por favor.
E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles.
Então, o que eles queriam saber? Se aquilo era pecado ou não. Interessante. O que eles queriam saber de Jesus? Porque Jesus vinha mostrando ao mundo o que era pecado. Ele disse, o pecado, se eu não viesse, não tivesse aberto os seus olhos, se eu não tivesse falado, vocês não teriam pecado. Mas agora não. Eu falei que não pode isso. Eu falei que não pode aquilo. Eu falei que não é desse jeito. O certo é assim. Amém? E ele tinha autoridade para falar aquilo. Para falar o que ele falou, ele tinha autoridade. Por que que ele tinha autoridade? Porque ele andou sobre as águas, porque ele levantou o defunto, porque ele curou o cego, que ele mandou o leproso, mandou o aleijado levantar e andar. Pronto. O que é mais fácil? Né? Fazer isso ou fazer isso? Perdoar um pecado ou dizer levanta e anda? É mais fácil falar, perdoado, ó, nessa está perdoado. Então, eu vou mandar você levantar e andar. Então, ele tinha autoridade. Então, o que Jesus falou, a água parou. Jesus falou, a água parou. Fora disso aí é pecado. Fora disso é pecado. Então, você fica sabendo o que é pecado. O que é pecado? Não está de acordo com Jesus é? Não está de acordo com Jesus é? Pecado. Então é fácil. Basta você chegar lá e ver o Evangelho, é pouca coisa. É só repetido. O que João fala é a mesma coisa que Marcos, que Pedro, que João, que Paulo. Tudo é repetido ali, ó. É fácil de ver. Jesus disse, Paulo reafirmou, Pedro reafirmou, e etc. O que era pecado. Então, aquela pessoa que não quer pecar, que quer o céu, que quer ir para Deus, que quer o reino de Deus, é aquela pessoa que não, que ela tem a palavra em defesa. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar. Não pecar. Não estar de acordo com Jesus é pecado. Amém? Então eles estavam ali na dúvida. Porque Jesus estava dizendo para o mundo que era pecado, que não era pecado. Que era pecado, que não era pecado. Vinha com um negócio. Ele dizia se era pecado ou não era pecado. Aí eles pegaram um exemplo. Pegaram um exemplo ali para trazer, para ver se conseguia confundir a cabeça dele. Aí trouxeram o exemplo. Vamos ver. Pega uma mulher lá em adultério e traz a mulher. Ó, foi pega em adultério. Aqui na lei está escrito que é para jogar pedra. Então, de acordo com a lei, era pecado. De acordo com Jesus, não era pecado. É isso? Não. De acordo com a lei, de acordo com Jesus, era pecado também. Agora, como proceder? Como que a gente age? Como procede? Outro dia eu falei aqui, para pregar o evangelho, não posso pecar. Qualquer pessoa colocava para pregar o evangelho, já não sabe pregar o evangelho. Né? Ah, eu preciso chegar na árvore e ver que a árvore é boa. Eu preciso chegar na árvore e ver que a árvore está cheia de fruto. Então eu vou dizer, ó, não é assim? Ó, vem cá. Mas se ela... Nós não podemos. Jesus Cristo não mandou. Ele reuniu 3 mil pessoas, 4 mil pessoas, e ele não mandou todo mundo. Não, ele reuniu 72 discípulos, né, e enviou os discípulos. Vai, né, fala, prega o evangelho, ensina a palavra que você ouviu aqui. Que você ouviu aqui, não vai inventar não. Se inventar, o diabo vai ficar encarregado de você. Eu vou mandar o diabo fiscalizar. Aí saem os 72 discípulos pregando. Né? Ele não vai mandar uma pessoa que não sabe. Agora, pelo tempo que nós temos aqui, eu acho que todo mundo já tem condições de se falar sobre a palavra. Falar sobre a palavra. É só isso. Ministrar a palavra. Pregar o evangelho, é falar sobre a palavra, falar sobre o evangelho. Só isso, mais nada. Fala o que está dentro do seu coração, fala o que está dentro do seu coração. Então eles tinham dúvida, Mas Jesus não tinha dúvida. Ele tinha autoridade, ele fala, a Bíblia diz, ó, fala, ele falava como quem tinha autoridade. Ele falava, não, eu tenho certeza que é desse jeito. É desse jeito. Então, aí, continua, filho.
Isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais.
Amém. Então, o que que Jesus quis dizer? Aí eu vou apedrejar uma pessoa, eu vou matar uma pessoa porque ela pecou? Ou eu devo perdoar a pessoa e incentivar a pessoa a não pecar? O que que é melhor? Mata a pessoa ou incentiva a pessoa a não pecar mais? Nós não queremos a pessoa, né? Nós não queremos, não é a pessoa. Não é assim? Nós não queremos, não é a pessoa? É. Então, eu digo para você, vai e não peques mais. Quer dizer que você pecou. A mulher pecou. Só que não tinha ninguém em condições. Não tem ninguém aqui em condições, ninguém aqui, nem eu. Nem ninguém, nenhum de nós, nem Godói, nem ninguém, nem Toninho, nem ninguém. Não tem ninguém aqui em condições de matar uma pessoa porque ela pecou. Ou de excluir, ou de condenar, ou seja o que for, porque ela não pecou. O que que a gente vai, o que que nós podemos fazer? O que que nós devemos fazer? É incentivar a pessoa a não pecar. Para isso, eu preciso ter argumentos, eu preciso ter fundamento, eu preciso ter base, eu preciso saber dizer para você, você pecou. Agora, por causa disso, eu não vou te matar, não. Mas eu aconselho você, não peca mais. Porque uma hora vai chegar um momento que você vai cair do cavalo. Quantas vezes tem que perdoar? Quantas vezes for necessário? Mas mesmo assim, Judas não teve um momento que ele se estepou. Judas não teve um momento, ele foi pecando, foi pecando, foi pecando. E ali, não é possível que Jesus falando, ele não desconfiou. Uai, não é possível. Não é, filha? Durante aquele tempo todo, Judas não desconfiou que ele estava pecando. Então não precisou de Jesus jogar pedra em Judas, nem matar Judas, não. Ele mesmo se lascou-se. Ele se lascou-se. Tá certo, português? Tá não? Lascou duas vezes, né? Por quê? Tá falando, você tá ouvindo. É pecado. Eu sei que é pecado. É pecado, mas é pecado, mas você está fazendo, você está fazendo, você sabe que é pecado, mas você não está se esforçando, não está fazendo, não tem lágrima saindo do seu olho, dos seus olhos, não tem nenhum esforço da sua parte, não tem nenhum arrependimento, não tem nada. E vai. Aí a tendência sua é se lascar-se. Concorda ou não? Aí depois, pronto. Qual foi o resultado? Qual foi a consequência? Por que isso que aconteceu? porque você teve muito tempo para desconfiar que você estava pecando. Teve muito tempo para você desconfiar que você estava em pecado. E você não aceitou, não admitiu, hora nenhuma. E o conselho que Jesus dá para a mulher é o seguinte: por que ela estava naquela situação? Com certeza ela vinha praticando adultério há muito tempo. Uma, duas, nunca pegou. Nunca foi pega em adultério, né? A gente sempre pula uma vez, pula outra vez, pula outra vez. Fala assim, uma hora você esbarra o pé na cerca e pronto. E vai chegar o momento em que você descobre que aquilo que você fazia, sabia que estava fazendo errado, sabia que não convinha, e você pecou. Vinha pecando e não se arrependeu, e não se arrependeu. Porque o objetivo de Deus é um só. É o quê? Tirar o pecado do mundo. O objetivo de Deus é esse, tirar o pecado do mundo. Eu preciso dar um jeito. Eu preciso dar um jeito nisso. Eu faço isso, gosto demais de fazer, mas eu sei que isso não convém. Eu sei que isso é um mal. Eu sei que isso é pecado. Porque se não convém, é um mal, então é pecado. Está do lado de cá, gente, ó, né? Eu sei que o que eu estou fazendo, não tenta tapar o sol com a peneira. Está do lado de cá. Se está do lado de cá, é pecado. E eu preciso dar um jeito de tirar isso da minha vida. Eu preciso dar um jeito de... Amém? Não está certo. Ah, mas não está certo. Não é possível que vamos dizer assim, todo mundo esteja errado e eu esteja certo. Não é possível que a Escritura esteja errada e eu esteja certo. Não é possível que o mundo esteja errado e eu esteja certo. Não, gente. Peraí, ó, peraí, é só ter um pouquinho de humildade, chegar e reconhecer, ver nas Escrituras para poder. Você vai ver. Vai dizer, ó, não, você está em pecado. E não é de hoje, não. Você está em pecado e não é de hoje. Amém? E eu vou voltar a dizer, o que é que Jesus veio fazer na terra? Tirar o pecado da gente. Como que nós vamos chegar no céu? Sem pecado. Sem pecado. Amém? Era isso que vocês queriam ouvir hoje? Não, não. Não era isso? Como que a mãe vai ensinar o filho a não pecar? Como que o pai vai ensinar o filho a não pecar? Se ele não sabe. Ele não sabe dizer para o filho, meu filho, você está pecando. Meu filho, você olha, isso não convém. Olha, não faz desse jeito, não é assim. Você pode até fazer, mas não é assim. Isso é pecado. Agora, às vezes o filho vai dizer para o pai e para a mãe também, o senhor também faz isso. Isso é que é duro. Né? É o filho voltar para a gente e falar para a gente, o senhor também faz isso e isso. É. Aí, sabe o que você tem que fazer? Você tem razão, meu filho. Você tem razão. E eu, há muito tempo que eu luto contra esse pecado. Você tem razão. Realmente, você está certo. Pronto, acabou. Não é chegar e tentar também justificar para o filho e dizer que o filho... Porque o filho também está vendo. O filho também está vendo. Não é assim? Então, graças a Deus que o filho viu. Graças a Deus que o filho viu. E aí você, humilde, simples, olha, eu reconheço, você tem razão. E eu... há muito tempo que eu me esforço para poder deixar, esse é um grande problema na minha vida, então, mas um dia eu ainda vou tirar esse pecado da minha vida, um dia eu vou ficar sem, eu vou me livrar desse pecado. Eu tenho consciência disso, você tem toda a razão, minha filha, toda a razão. Não tem ninguém que pode jogar pedra, porque todo mundo tem, eu não vou jogar pedra no meu filho, eu vou ajudá-lo. Eu não vou jogar pedra na minha mãe, eu vou ajudá-la. Né? Deus disse, vai e abre os olhos. Abrir os olhos é exatamente isso, é mostrar, abrir os seus olhos. Ó, você já reparou? Já reparou? Não é assim? Porque às vezes a pessoa não repara. Não vê. O cego não pode guiar outro cego. Um cego não pode guiar outro cego. Um não vê, o outro não entende. Os dois não estão vendo. Não estão vendo que é pecado. Engraçado, é uma coisa tão simples, né? E a igreja, ela pode crescer muito, ficar abençoada, sadia, melhorar cada vez mais, acabar. Muitas coisas que acontecem entre nós, não ter, não existir mais. Todos nós temos que lutar contra os pecados. São os mais diferentes possíveis. E eles acontecem aonde? Entre nós. Vai acontecer aonde? Lá no meio dos pombos? Né? Pombo faz outras coisas, mas pecar, peca não. A mola, pomba mola, mas eles, é outra coisa, né? Cupim, rato, essas coisas, tudo é um trem esquisito. Mas quem peca é gente. Gente que peca. Amém. Deus falou conosco? Falou? Amém. Falou ou não falou, Silvano? Falou conosco. Deus quer o quê, Silvano? Tirar pecado do mundo. Nós somos o mundo. Jesus falou, olha, eles estão, eu não estou no mundo mais não, mas eles estão no mundo ainda. Nós estamos no mundo ainda. Bem? E Deus falou, olha, tira o pecado do mundo. Saiu o semeador, a semente é a palavra. E nós somos o mundo. E a palavra, ela tem esse poder. Qual o poder? De lavar, purificar, transformar, lavar, a lavagem regeneradora é tirar o pecado. Resumindo tudo que foi falado hoje. O pecado tem que sair. Deus veio com essa finalidade. Nos aperfeiçoar, nos ensinar. Colocou apóstolo, profeta, mestre, etc. Tendo em vista o aperfeiçoamento. Porque o apóstolo, ele enxerga mais. O profeta, ele enxerga mais. Então, tinha que ter bastante profeta. Profeta Manel. Né? Apóstolo Godoy. Godoy. Né? O mestre Silvano. Por quê? Porque os apóstolos, profeta, mestre, etc. Para tirar, para ensinar, tendo em vista o aperfeiçoamento, aperfeiçoar uma pessoa, nada mais, nada menos do que tirar os seus pés. Nós não somos nós que tiramos, não, é ele que tira. Mas você mostra, você tem essa graça de Deus, Deus tem essa graça de mostrar, abrir os olhos da pessoa, ó, me parece que isso que você faz é pecado. Ó, me parece, principalmente se a pessoa vier pedir conselho, né? Se, né, vier pedir conselho para os mestres, para os profetas, tem muitos profetas no nosso meio, para os apóstolos, pedir opinião. Isso que você está fazendo não é bom, é um mal. E se é um mal, é pecado. Amém? Amém. Jaqueline, você já está com o microfone na mão mesmo? Tem alguns, Jaqueline, que você peleja para se ver livre deles ou não?
Tem muitos, né?
É mesmo?
É.
Então o mundo está acabando. O mundo está acabando.
Está acabando. É. Achei interessante, sim, porque a gente precisa mesmo tirar os nossos pecados, né? Às vezes é difícil, a gente luta, não consegue. E eu achei muito interessante o senhor falar, né, que... Porque eu sempre entendi isso, que pecado não tem tamanho, né? E às vezes as pessoas acusam o outro, e às vezes tendo um pecado talvez até maior do que o outro, né? Às vezes pai acusa o filho pelo pecado que ele está cometendo, e às vezes ele também tem um pecado talvez até maior, né? Isso, assim, acontece no nosso meio, acontece. E eu acho que realmente isso que o senhor falou, né? A gente tem que tentar ajudar, abrir os olhos das pessoas que estão em pecado, mas não acusar, não atirar pedra, como foi falado aqui no Evangelho, né? E quem sabe até orar por essa pessoa, aconselhar se puder, e tentar tirar os nossos pecados também, né? Porque os nossos é que talvez está sendo até atrapalhando aquela pessoa a tirar o dela, né?
É. E a mensagem, qual foi a mensagem?
Que temos que tirar os nossos pecados. Nós não podemos ficar com os nossos pecados.
Amém.
Porque senão nós não herdaremos o reino de Deus.
Amém. De preferência que haja alguém para abrir os nossos...
Exatamente. Nossos, alguém que tenha a palavra, que tenha já, né? Que saiba
o lugar,
ajudar.
Na reunião, Deus normalmente usa a reunião para... Ele não fala diretamente, Amauri, você está... Ele não fala diretamente, o Danilo, você está, ele não fala. Deus não, ele não joga pedra em ninguém, não. Bem, eu poderia jogar pedra em você, eu não tenho pecado, mas eu não vou jogar. Então ele não joga pedra nem no pecador, ele não joga pedra. Agora, se tem alguém que sabe bater na cangaia para o burro entender, se tem alguém que sabe apontar os defeitos da gente sem a gente, na maior classe, tem alguém que sabe apontar os defeitos da gente na maior classe, chama-se Jesus Cristo. Amém. Amém, Jaqueline. Passa para frente aí para nós, aí, por favor. Dá lá para o Erickson.
Amém. Aí, foi bem explicado, bem simples, só não entendeu quem não quer mesmo. E a gente tem que atentar, né? Igual o senhor falou, tem que atentar para a palavra, porque quem vai julgar nós somos nós mesmos. Então,
isso. Por
isso que a gente tem que atentar dia e noite na palavra. E eu acho que a igreja, ela já sabe discernir muita coisa entre o bem e o mal, entre o pecado, o que é pecado e o que não é. Então, eu acho que essa luta vai ser nossa mesmo, individualmente.
Você está falando, eu estou lembrando. Ó, a única pessoa que pode julgar é você. Porque tem um versículo, tem uma palavra de Deus que, se eu julgar, outra pessoa é pecado. Então não julgueis para não ser julgado, não condeneis para não ser julgado, porque a mesma medida que você vai medir, você vai ser medido também. Então, eu não tenho o direito de julgar. Então, se eu não posso julgar, quem que vai julgar? Quem que vai julgar? Você mesmo. Aí tem um outro versículo que me dá essa condição, me dá esse direito de falar, que diz assim: por que não julga você mesmo? Está certo ou está errado? Pronto. Agora, se eu não tivesse a preocupação, Eric, se eu não tivesse a preocupação, quem vai me julgar, Eric? Né? Se eu não tivesse a preocupação com os meus atos, com as minhas coisas, com as minhas atitudes, quem que vai? Ninguém pode me julgar. Né?
Amém. E achei interessante também quando o senhor falou que a gente tinha que meditar na palavra, né? A gente meditasse na palavra. E aquele que não medita, aquele que não procura aprender, não, Ele, com certeza, ele, na hora que vier o pecado, ele não vai fazer questão. Ou, às vezes, vai passar por aquele pecado sem entender.
Sem entender. Ele não tem argumento. Né? Eu não tenho. Ele vai basear em quê?
É. Mas eu acho que nós aqui já entendemos muita coisa. Então, cabe a gente vigiar, cabe a gente saber que aquilo é pecado, né, e procurar não fazer mais.
Amém.
Na verdade, a gente sabe muita coisa que a gente faz de errado.
Amém. Amém. Dá para o Ramiro aí, por favor.
Amém, irmão. Eu fiquei com a palavra que a palavra de Jesus, ela é soberana, ela é a maior. Não tem outra. Se alguém vir com outra palavra, é enganosa.
Uhum.
E ele está avisando. Vocês têm que deixar o pecado. Vocês Amém. Têm que deixar. Eu estou avisando. Todas as palavras vêm, como o senhor falou assim, vocês gostou, era isso que vocês queriam ouvir? Na realidade, não é isso que a gente quer ouvir. Mas é isso que nos faz bem. Então, no final, a gente acaba achando bom, porque vai nos fazer bem a palavra.
Amém.
Mas toda vez que Jesus vem, ele como o senhor falou, ele é mestre em falar, você está pisando na bola. Você aqui no cantinho, aqui, cada um no cantinho sabe que está pisando na bola.
Amém.
No que está pisando na bola. E Deus, com misericórdia, está alertando ele. Falou, larga isso, rapaz, você não precisa disso, vamos. Eu vim para que você fique livre desse pecado. E a palavra vem todas as vezes falando isso para a gente.
Amém.
Amém.
Sempre, né? Sempre.
Sempre.
Sempre tem alguma coisinha para ser ajeitado, né? Amém. Sandra? Aninha? Não? Vamos? Vem, não. Neto? É?
Amém.
Amém. Amém. É por aí?
É por aí mesmo.
Priscila? Amém. Everson? Elderson?
Falaram tudo já?
Hã?
Já falaram tudo já.
Já.
Amém.
Amém. Zacaria?
Amém.
Por aí mesmo?
Verdade.
É. Amém. Marquinhos?
Amém.
Amém. Amém, né? Toninho.
Amém.
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 Ah. É isso mesmo, irmão. Eu concordo com o senhor. Jesus, ele veio para tirar os nossos pecados, né? E é como o senhor falou, é através da palavra, né? Então, assim, a princípio, quando Jesus fala dos nossos pecados, ele mostra os nossos pecados, a princípio, a tendência de todo mundo é, né,
recuar, resistir.
Mas se a gente parar um pouquinho e escutar, a gente vai ver que Jesus, ele tem razão.
Amém.
Né? Em querer tirar os nossos pecados, né?
Amém.
E falar com a gente para querer tirar, insistir em querer, por mais que nos doa a princípio, né? Mas se a gente analisar um pouquinho, a gente concorda com
Amém.
Ele, né?
O aperfeiçoamento, a santificação, o aperfeiçoamento nosso, não é outra coisa senão tirar os nossos pecados, né? O homem perfeito é aquele que não tem pecado. O homem santo é aquele que não tem pecado. O justo é aquele que não tem pecado, né? Então, tirar os nossos pecados. Cada dia mais. Cada dia mais. Amém? Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar. Foi o que ele fez, o que Jesus fez. Amém? E ele não pecou, hein? Que coisa fantástica. Passar pelo mundo sem pecar. Passar pelo mundo sem pecar. Difícil, mas é divino. né? Passar pelo mundo sem pecar. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Agradecer a Deus. Senhor, nós damos graças ao Senhor pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Tudo que o Senhor nos tem falado nesse lugar tem sido interessante. Tudo o que nós temos ouvido o Senhor falar tem sido de proveito, de bom proveito, tem sido muito importante, porque a vontade do Senhor é que todos sejam salvos, que ninguém te perca, mas que todos alcancem a sua salvação. E a nossa salvação exige santidade, pureza, justiça. A nossa salvação exige a eliminação dos nossos pecados. Os nossos defeitos, as nossas desobediências. Ajuda-nos, ó Deus, né? Por isso é que é bom, quanto mais nós darmos pela fé, melhor, porque sempre estaremos merecendo do Senhor ajuda, perdão, sempre estaremos merecendo do Senhor entendimento, força, principalmente força, que o Senhor renove as nossas forças, que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor nos ensine a não pecar, não pecar contra o Senhor. Eu sei que amanhã nós, hoje mesmo, sairemos daqui e vamos enfrentar o mundo, vamos enfrentar as coisas, como todos os dias nós fazemos, mas que o Senhor nos aperfeiçoe, tirando de nós, apagando do nosso coração as manchas da nossa veste, toda a sujeira, tudo aquilo que nos afasta, nos distancia do caminho da perfeição. Ajuda-nos, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. É tão bom estarmos aqui ouvindo, porque isso é mais do que uma prova, é um testemunho de que o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem olhado, visto cada ato, cada atitude nossa, quer nos salvar, quer tirar os nossos pecados. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela reunião. Que a próxima seja tão boa quanto essa. Amém? Amém. Oh, amém. Amém.
Arrependido, venho a ti mais uma vez. Quero ser santificado. Todos digam como é glória que se fez.
seja assim.
Como tu és, meu Pai, meu Deus.
Como tu és a imagem do Senhor.
Desde o começo, desde o começo.
Teu pecado, arrependido, venho a ti mais uma vez. Quero ser santificado e todos digam o milagre aqui se fez.
Salvador, nosso Rei, Ele é tudo para nós. Peço a Ele que ajude essa igreja. Peço a Ele que tenha misericórdia, né? Dessa igreja que vem lutando, pelejando contra o pecado, né? Eu tenho certeza que todos nós não ficamos felizes, satisfeitos com o pecado que nós cometemos. Que o Senhor nos ajude a levar uma vida sem pecado, que Ele nos dê força, que dê muita força, muita coragem para resistirmos ao pecado, que não é fácil. Nós precisamos demais, Senhor, da Tua ajuda. Sem o Senhor nós não podemos, não conseguiremos. Amém? Abraça o seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.